Nós vos saudamos para este culto, vós que estáis presentes e todos em todo o mundo que estão ligados pela internet, cumprimentamos o nome do nosso Senhor e desejamos a todos as ricas bênçãos de Deus. Irmão Helmut não pode, tem uma outra tarefa. Hoje ele tem que traduzir. Queira o Senhor nos abençoar e nos dar aquilo que Ele preparou para esta reunião, para nós. Deixa no começo nós cantar duas canções. Primeiro a canção número 29.
29, o herrlicher Retter, mein König, mein Herr.
O maravilhoso Salvador.
Thank you.
Louvado e glorificado seja o
Senhor.
Vamos cantar ainda a canção número 35. Amazing Grace. Que a graça de Deus seja conosco hoje à noite, com todos nós. Antes de nós orarmos,
o
irmão Schmidt virá para orar conosco. Eu quero ler uma palavra da Escritura do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 9. A partir do versículo 22. Eu peço que nós levantemos para ler a palavra do Senhor.
Assim dijo el Señor: não se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía. Se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor.
Louvado seja o Senhor. Somos gratos pela graça que Ele nos concedeu. assim como o profeta expressou, que tem entendimento. João escreve que Deus nos deu entendimento para reconhecer o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele nos deu entendimento. Deus nos concedeu entendimento. O Senhor que dá, que pratica a graça e justiça na terra, porque deles o Senhor se compraz. Assim é a palavra do Senhor. O Senhor quer nos abençoar hoje à noite. Quer eles nos dar o que nós todos necessitamos. Se eu vos ver, eu só posso adivinhar o que vocês precisem. Mas o Senhor conhece as vossas necessidades, vossos corações. Ele sabe o que vocês precisam, irmãos e irmãs. Nós confiamos também hoje à noite na graça de Deus, que Ele, no nosso meio, fará tudo bem, que Ele chegará ao seu direito a cada um de nós, que Ele dirigirá o nosso irmão e o fortificará. O Senhor queira nos dar a sua bênção, derramar sobre nós. É a nossa oração. Amém. Senhor, cheio de graça, te agradecemos pela tua graça e fidelidade, Senhor dos céus. Se não tivesses nos concedido graça, não estaríamos hoje aqui. Senhor, te agradecemos que tu nos concedestes graça e ainda o concederás no que o Senhor nos dá a tua palavra. Eu vim aqui, Senhor, para ouvir o que tens para me dizer, ó Deus. Seja misericordioso, como lemos agora. Dá-nos entendimento, sobretudo, para reconhecermos o que tu está a fazer nesse tempo. Te agradecemos pela salvação. Agradecemos por todas as indicações. Pedimos abençoa não somente aqui nesse lugar, todos os presentes, mas também aqueles que não podem estar aqui. Tu os conheces e sabes as circunstâncias, por isso. Mas, Senhor, te agradecemos porque em todos os lugares tu estás presente. Também onde estão sozinhos ou em grupos, ó Senhor Jesus, como tu nos permitiste que a tua mensagem fosse levada através da técnica, abençoa cada um que a ouve junto conosco. Dá-nos graça que possamos juntamente trazer o louvor e a honra e a graça. Mais uma vez, Senhor, dá-nos mais entendimento para Ti e a Tua Palavra. Revela a Tua Palavra no nosso meio. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos abrir as nossas bocas e Te louvar, porque Tu és digno de receber louvor, a honra e adoração e gratidão. Te agradecemos. O cantor já expressou. E se estivéssemos milhares de anos, ó Deus, só temos que te trazer a graça, a gratidão pela graça que nos foi concedida, a graça que nos achou. Te louvo, Senhor. Nossa, aqui está um que achou a graça. Te agradecemos e pedimos, Senhor. Abençoa também os lábios que falarão a nós. E dá-nos graça, Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir. e o nosso coração aberto para receber, e também graça para fazer viver de acordo com isso, para que o teu nome seja glorificado. Te agradecemos por isso e pedimos mais uma vez, abençoa da riqueza da tua graça. Amém. Amém. Podem vos assentar. Irmão Thomas, você pode cantar mais uns corinhos conosco para que nós entramos na adoração certa, pela graça de Deus. Começamos com corinho número 8. Beneficência, juízo e justiça. Isso dizemos de todo o coração, amém. Sejam bem-vindos de todo o coração, principalmente todos que estão aqui pela primeira vez. Temos visita da Índia, visita da África, visita de vários países. Queira Deus, o Senhor, dar graça que todos, em todas as línguas, ouçam a palavra de Deus. Agora está sendo traduzido em 15 diferentes línguas, tradução direta. E nós esperamos que vocês pertencem àqueles que ouçam o que é traduzido. Deus queira abençoar também todos os nossos tradutores da riqueza da sua graça, ser com eles e dar-lhes as palavras certas diretamente. Numa tradução, a gente temos, quando uma tradução é por escrito, temos tempo para achar as palavras, mas quando é simultâneo, não tem tempo para pensar, tem que ser traduzido na hora. E assim somos gratos a todos nossos irmãos que estão firmados na palavra e de todo o coração andam de acordo com a palavra. Deus abençoe a todos. Assim, desejamos a todos que estão ligados online que sejam abençoados e escutem conosco, e a maioria deles podem ver também o que é feito e dito aqui. Então eu tenho que passar as saudações bem rápido. São saudações de Haiti. Saudações de irmão José Lilangua. Saudação do irmão Jacques, do irmão Aaron, de Joanesburgo. Então, saudações do irmão Ngonga. Saudações, irmão Muamba, de Melbourne. Saudações, irmão Leonardo de Goma. Saudações de Bucareste, irmão João. Irmão Mashi, da Índia, deixa saudar. Irmão Mutika, manda saudar. Saudações de Burma. Saudações de Kinshasa. Saudações do irmão Leão, do irmão Sadi, saudações do irmão Gilando, saudações do irmão Emanuel, do irmão Chuma, saudações do irmão Chovava, do irmão Tin e da irmã Anderson de Nova Zelândia, do irmão Feli, da Hungria, do irmão Wendel Ellis de Edmundo, do Canadá, e também de irmãos de Ruanda, irmão Nicole, irmão Chauffeur, irmão Bruce Klutsch, da cidade do Cabo, do irmão Peter Pinali, do irmão Victor, do irmão e irmã Rovici, da Finlândia, e todos os crentes lá, irmão Manaka, irmão Matiati, e mais uma vez, irmão João Mutik, irmão Niagi, de Nairobi, irmão Alexandre do Tataquistão, irmão Ilunga, de Dakota, Estados Unidos, mais uma vez, irmão Ilana, irmão Lejos, e mais uma vez de Colvete, mais uma vez de Johannesburg, do Dr. Umbia, mais uma vez irmão Ganga, irmão Müller, lá no Mar do Norte, irmão Jean-Claude, mais uma montanha de... Se eu vou ler ele amanhã, não sei. Mas vocês sabem que eu leio todos os e-mails. Algum me trocou um pouco. Mais uma vez, saudações da Nigéria e da África do Sul e de Kigali. E mais uma vez, saudações de Goma. Saudações. Irmão Ilunga. Irmão Remy. Irmão Alexa. Saudações do irmão Muamba. Um é em Melbourne, outro na África. Irmão Lupombo. E mais uma vez, saudação de Burundi. Amados, nós devemos isso aos nossos irmãos. Eu leio todos os e-mails, mas eles desejam que as saudações sejam passadas à igreja. E isso nós fazemos de todo o coração. Mais uma vez, os servidores na palavra, os ministros. Onde está o irmão de Nova Delhi, que chegou? O irmão da Índia, onde ele está? De Nova Delhi. Em algum lugar ele deve estar. Deus te abençoe lá em cima, ele está. Temos o irmão Forestieri aqui também. E muitos irmãos servidores. Meu tradutor também está aqui, que sempre me traduz, o irmão Tati. Deus queira abençoar todos da riqueza da sua graça. Hoje eu cheguei bem esgotado. Andamos uns 100 quilômetros. Fomos a uma convidados a uma conferência. Eu devia apresentar a minha chamada diante de 13 diferentes delegações, de 13, 14 diferentes igrejas, a Igreja Ortodoxa, que existe lá no Egito, Igreja Cóptica. Todos estavam lá. A maioria conseguiu falar. Eu recebi o menor tempo. Depois de uma pequena introdução, eu comecei a pregar. Isso não foi mais bom. Então veio o responsável e eu tinha que parar. Mas eu vos digo sinceramente, irmãos e irmãs, e todos que estão novos aqui, e aqueles que estão aqui pela primeira vez, não julgamos ninguém, não condenamos ninguém, carregamos uma grande dor em nós. Quando escutamos o que é dito lá, nas religiões e na política, e aqui e aquilo, a gente pode segurar a cabeça em duas mãos e sair correndo. Que grande graça Deus nos concedeu. Reconhecer o tempo e a hora em que vivemos e ter parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Eu espero que isso se torne para nós novamente grande, o que Deus fez em nossas vidas e o que significa achar graça diante de Deus. Ainda está escrito no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 16, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Cada vez de novo, cada vez de novo. No versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. Agora é o dia da salvação. É o tempo da graça. É o tempo agradável do Senhor. Como já afirmamos várias vezes. Quem vive hoje e passa ao lado daquilo que Deus está fazendo atualmente, ele passa ao lado de Deus. Eu digo mais uma vez, não julgamos, mas as pessoas falaram todas ao lado de Deus. Falou um pouquinho religioso. Ele disse, não funcionou de falar com Jesus. Então ele se direcionou a Maria e isso funcionou. Sim, sim. Eu vos digo. Deus nos ajudou no dia da salvação. O último ainda queria dar uma recomendação, qual partido devia ser elegido na terra. Irmãos e irmãs, agradecemos a Deus cada dia e até cada hora de novo, que reconhecemos a hora e o tempo em que vivemos. Isso quero dizer diretamente no começo. Hoje, vamos orar para todos que estão com necessidades, que têm necessidade. Vamos ungir com óleo, vamos impor as mãos. Ninguém deve sair carregado daqui. Vocês sabem, irmão Branham, ele não somente pregou, a ele foi dado diretamente na sua chamada. A ti será dado um dom de cura divina. E tu levará a palavra, o evangelho às nações. E Deus usou o irmão Bruno de uma maneira sobrenatural e abençoou-o. Eu já contei várias vezes as minhas experiências, mas quando se trata da oração pelos doentes, logo depois que tivemos terminado a conversa, estava no estacionamento e estava prestes a entrar no carro, ainda tinha a pergunta ardente no meu coração. Irmão Branham, Deus vai ouvir a minha oração pelos doentes? E ele se virou para mim e disse, irmão Frank, cada um que foi chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho também foi chamado para orar pelos doentes. Os dois fazem parte um do outro, a salvação da alma e a cura do corpo. Os dois pertencem um ao outro. Não confiamos num homem, nós confiamos em Deus, mas Deus usa o homem para anunciar a sua palavra, mas ele confirma a sua palavra. Deixa-nos ler algumas passagens bíblicas. Eu ainda estou debaixo de um choque daquilo que nós, com quatro irmãos, vivenciamos lá na conferência, mas cheio de gratidão diante meu Deus pela graça que Ele nos concedeu. Há passagens bíblicas, o irmão Borg já leu de Jeremias 9, já no Velho Testamento, Deus disse, de quem eu tiver misericórdia, eu lhe serei misericordioso. Já no Velho Testamento, já Moisés orou, Senhor, se eu achei graça diante de ti, então deixa-me conhecer os teus caminhos. Isso não é um tema novo, é um tema bem antigo. Graça, achar graça diante de Deus significa reconhecer o caminho de Deus e então também andar nesse caminho. Foi Jeremias capítulo 9, deixa-nos ler mais uma vez o versículo 23 aqui. Sim, eu creio que sim. Jeremias 9, foi 9, sim, sim. Aqui uma fortificação. Assim diz o Senhor. Isto é assim, diz o Senhor. E o que ele diz, isto é assim como ele disse. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força. Mas quem o que se gloriar, glorie-se nisto, glorie-se do Senhor. Isto é o resultado do temor de Deus. Não que alguém pense algo alto de si. Tudo que somos, somos somente pela graça. E é também aqui, versículo 23, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Enoque havia achado graça diante de Deus. Temos que ter a benevolência de Deus, o agrado de Deus. Deus teve misericórdia de nós. Esse é o tempo agradável do Senhor. É o dia da salvação. E quem acha graça diante de Deus, vai consagrar a sua vida a Deus. Isso também queremos dizer a todos. Não somente doutrinário. O evangelho, a evangelização, o anunciamento, que em nenhum outro nome há salvação. E a salvação somente em Jesus Cristo. Porque assim está escrito. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Quem passa ao lado disso, passa ao lado de Deus, passa ao lado da graça e ao lado da salvação. Quem exclamar o nome, chamar o nome do Senhor, será salvo. E ainda podemos vivenciar a salvação da alma, a libertação do espírito e a cura do corpo. Podemos anunciar pela graça de Deus. Pensemos sobre essas palavras. Quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor, porque ele é misericordioso. Também a passagem de João. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, aqui se trata só de uma coisa, que a santa palavra de Deus é anunciada de tal maneira como ela está escrita na Bíblia. Isto eu disse em curto nessa conferência. Quem quer entender a ordem missionária no seu total tem que ir a partir de Mateus 28, onde se trata do nome, ir para Marcos 16, onde se trata da fé. Quem crer e for batizado será salvo. Ele tem que ir para Lucas 24, versículo 47. E no seu nome será anunciado perdão a todos os povos. Então, somente a João 20, versículo 23. A quem perdoardes os pecados, então serão perdoados. Não alguém com um pouquinho de fumaça e
nós anunciamos o perdão. E quem crê, podemos dizer em nome do Senhor, os teus pecados se foram perdoados por causa da tua fé em Jesus Cristo e na obra consumada da salvação na cruz do Calvário. Também isso disse em curto sobre o batismo. Nós temos que ir de Atos 2 a Atos 8 e capítulo 10 e capítulo 19 para saber como os apóstolos cumpriram a missão do Senhor. Não podes fantasiar. Não, nós voltamos à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos e os profetas, porque nisso a igreja foi fundada. E assim está escrito em Atos 2, 42, e permaneceram na doutrina dos apóstolos, e podemos dizer, nós permanecemos, fomos trazidos de volta à doutrina dos apóstolos. Quantas vezes, irmãos e irmãs, irmão Branham disse, a mensagem da hora é de volta à palavra, de volta ao original, de volta à doutrina dos apóstolos, de volta ao princípio. Esta é a mensagem divina para o nosso tempo. Isso também tem que ser dito mais uma vez. Doutrinas especiais, onde são anunciadas, lá a idolatria. Lá se trata só de uma doutrina. Por exemplo, dou um exemplo. A doutrina sobre os sete trovões. Isso é um culto. Se tornou um culto. O tema se tornou tão... Tudo se vira ao redor sobre esse tema, sete trovões. Então eles podem fazer um bezerro de ouro. Não, nós anunciamos a palavra de Deus, balançado, equilibrado, e não damos nenhuma interpretação. Deixamos isso à conta de Deus e Ele fará tudo bem. E também todos os anos, eu olho para o ano de 1962, passaram alguns anos, e a nenhum tempo nós tivemos alguma doutrina especial, mas sim, nós anunciamos a palavra de Deus no original. E agora chegou o tempo que nós temos as nossas experiências de salvação pessoais com o Senhor, pela graça. É necessário que o Espírito de Deus desça sobre nós e nos vivifique. Nesses dias eu falei com o irmão Miskis, eu creio que foi, e ele disse, irmão Frank, nós temos a promessa, como foi com Jó, que ele receberia uma porção dobrada, não só uma restauração daquilo que ele já tinha antes, mas sim um dobro daquilo. E assim também está escrito no Velho Testamento, em Jó 42. No Novo Testamento, está escrito em Tiago, capítulo 5, em ligação com a chuva tardia e serã. Deus usou exemplos do Velho Testamento para nos mostrar, entender o Novo Testamento e saber que o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Eu sempre digo isso e me alegro sobre isso, que nós realmente, no Novo Testamento, encontramos 845 citados do Velho Testamento. É muito poderosa a harmonia entre o Velho e o Novo Testamento. E todos sabemos o que é um testamento, o que ele significa. No testamento, a última desejo da pessoa é expressado. Quem já uma vez teve um testamento em mãos, Eu uma vez segurei um. Lá na última página há uma corda branca vermelha que desce lá de cima até embaixo. E no meio dela está um selo. Há um selo. E eu tive que pensar em Apocalipse 5. O livro com sete selos, o conteúdo divino não pode ser mudado, nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. E assim, o nosso Senhor disse também em Apocalipse 22, nos últimos quatro versículos, quem acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, mas o que é com todos aqueles que estão acrescentando, e mais uma vez acrescentando, eles estão se cortando da árvore da vida, tirando o seu lugar da árvore da vida. Eu digo mais uma vez, um testamento é definitivo, é definitivo. Lá está o selo. Nada mais pode ser mudado. E nós somos simplesmente gratos pelo Velho e pelo Novo Testamento, pela concordância, o mesmo Espírito de Deus que falou através dos profetas, ou predisse através do que devia acontecer, foi o mesmo Espírito de Deus que a partir de Mateus 1, versículo 1, deu novamente e nos mostrou que tudo que estava no Velho Testamento estava prometido e escrito, achou seu cumprimento. E assim também é conosco nesse tempo. Nós também vamos ao Velho Testamento. Voltamos a Malaquias. Os dois últimos versículos no profeta Malaquias, os dois últimos versículos no Velho Testamento. Eis, vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas então, nosso Senhor mesmo disse, ele pegou essa promessa do Velho Testamento e confirmou ela. Sabe o que isso significa para mim? O que isso significa para mim? Que o nosso Senhor e Salvador, no Novo Testamento, em Mateus 17, versículo 11, em Marcos 9, versículo 12, a promessa do Velho Testamento, ele repetiu e confirmou: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Digam isso a esses representantes das igrejas. Eles balançam com as cabeças e vão seus próprios caminhos. O que nos significa tudo? As promessas de Deus. Isso vamos expressar cada vez. Filhos da promessa, creem na palavra da promessa e recebem o Espírito da promessa. E são conduzidos em toda a verdade. Então é revelado. Se o Deus, o Espírito de Deus pode dirigir, não o pregador, não o profeta, o Espírito de Deus dirige em toda a verdade. A palavra, a verdade é anunciada, mas tem que ser nos revelado por Deus. O que foi nos dias do nosso Senhor? Onde está escrito? Lucas 7, versículo 30. Os escribas e fariseus, eles rejeitaram o conselho de Deus, porque eles não deixaram se batizar com o batismo de João Batista. Vocês podem entender isso? Por quê? Porque João Batista foi um profeta prometido por Deus. Não só em Isaías 40, versículo 3, uma voz entoa no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai uma rua para o nosso Deus, mas sim, também a promessa em Malaquias 3, versículo 1, onde o Senhor mesmo disse, eu envio o meu mensageiro diante de mim. O Senhor mesmo disse. E o Senhor mesmo veio. Assim está escrito em Lucas 2, versículo 11. Porque hoje vos nasceu o Salvador, o qual é o Senhor Cristo, o Senhor na cidade. Não uma segunda pessoa, o Senhor, pessoalmente. A palavra se tornou carne e habitou entre nós. E todos que reconheceram o ministério de João foram até o Jordão e deixaram-se batizar. Não permaneceram em Jerusalém, nem em Samaria. Eles foram lá onde a palavra da hora foi anunciada. Irmãos e irmãs, porque nós chegamos aqui de tantos povos e línguas, porque pessoas caminham 1.500 quilômetros, mas é para ouvir a palavra da hora e se preparar para o retorno de Cristo. Somos um povo separado de todos os outros. Isso podemos dizer num dia como esse, como hoje, e podemos sentir isso, separados. Não cabemos em nenhum lugar, realmente não, mas pela graça de Deus. Aquele que ouve a sua voz, especialmente nos Hebreus, na carta dos Hebreus, deixa-nos ler a passagem de 2 Coríntios, capítulo 6, e também ainda em Hebreus. É precioso isso. Porque Deus nos concedeu a graça. Aqui em Hebreus, a primeira passagem está em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz Isaías: ouvi-te em tempo aceitável. Antes de podermos ser ouvidos, nós temos que orar. Quem quer ter que sua oração seja ouvida, tem que orar pela fé e vir a Deus. Então se cumpre, e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável, eis aqui agora é o dia da salvação. Não podemos dizer amém para uma passagem bíblica dessa. Vejam, agora, não antes, ontem, nem depois de amanhã, agora, hoje, agora, é o tempo aceitável, ainda é o dia da salvação, ainda o sangue está no trono da graça. Quando pela primeira vez eu ouvi um irmão que anunciou os trovões, que ele afirmou que o sangue não está mais no trono da graça, eu estava atemorizado. O sangue permanece no trono da graça até durante o tempo da tribulação, porque a grande multidão que passa pela tribulação, após o arrebatamento, ainda lavará as suas vestes no sangue do Cordeiro. Somos de coração gratos por todas as passagens bíblicas, pela claridade da palavra. E, em realidade, vamos de uma passagem bíblica à outra. O que quer você, o que quer fazer eu, se o sangue da reconciliação não estivesse mais no trono da graça? Então, o tempo da graça já teria passado? Não, ainda é tempo da graça. ainda o sangue de Deus, o sangue do Cordeiro está no trono da graça. Ainda hoje, cada um pode achar perdão dos pecados pelo sangue do Cordeiro. Creia de todo o coração, clame o nome do Senhor e diga: amado Senhor, Tu deixaste a Tua vida por mim. Salva-me, seja misericordioso e ajuda-me. E assim seremos, assim também vivenciaremos isto hoje. Então, essa passagem na carta dos Hebreus, o apóstolo Paulo, e isso nós reconhecemos no fim da carta dos Hebreus, que ele foi o escritor dos Hebreus, um homem enviado por Deus, um homem que tinha a graça de Deus, ordenou tudo biblicamente. E aqui, em Hebreus, no capítulo 3, Hebreus 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Sobre isso também nós já falamos. Quem não crer em Deus faz ele mentiroso. Quem é você? Quem sou eu? Que nós não cremos em Deus? Nós podemos crer. Deus é acreditável. E todas as promessas de Deus são sim e amém. E aqui, a incredulidade é ligada em ligação com a apostasia. Nós vivemos no tempo da grande apostasia. Por isso nós somos muito gratos que Deus nos trouxe de volta à palavra original, à fé original, como está escrito em Tiago. Lutar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos, aos santificados, foi dada. E o Senhor mesmo diz: eu me santifico para eles, para que eles em verdade também sejam santificados. E a palavra de Deus é a verdade. E na palavra de Deus somos santificados, santificados pela graça. Um entra no outro. E aqui está escrito: vede, irmãos, não sejam leves com isso. Irmãos, que nunca achem qualquer de vós, nenhum de vós que estão em toda a terra ouvindo, que nenhum de vós se ache que nós cremos as promessas de Deus para esse tempo e aceitamos a mensagem divina, que nenhum de nós se ache um coração de incredulidade, mas sim que nós possamos crer de coração e agradecer a Deus de todo o coração pela sua graça que Ele nos revelou. E segue aqui, no versículo, no capítulo 3, se lemos no versículo 15, Hebreus 3, versículo 15. Enquanto se diz, uma palavra do Velho Testamento, Salmo 95, quando se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação. Também nas provações, nas provações, e no momento, tantos crentes passam pelas provas mais difíceis das suas vidas, das quais jamais ouvimos. Segurai naquilo que Deus nos deu em Jesus Cristo pela sua graça. E como está escrito aqui, hoje,
quando ouvirdes a sua voz. Nós podemos dizer, no nosso hoje, ouvimos a sua voz. Não as muitas vozes que não estão certas, mas sim a voz que é certa, a voz do nosso Senhor e Salvador. É poderoso que essas palavras se tornam realmente verdadeiras em nós, que Deus nos ajudou no dia da salvação e que ouvimos a sua voz neste tempo e reconhecemos o que serve para a nossa paz e para a nossa salvação. Então se cumpre em nós. A graça nos foi concedida através de Jesus Cristo, a ti e a mim. Então se cumpre. A quem eu for misericordioso, a esse eu... Não só para um pequeno período de tempo, mas sim a escolha de Deus, a predestinação, já vai até antes da fundação do mundo. Deus já viu aqueles que iam crer, que aceitariam, e esses nomes ele já pôde escrever no livro da vida do Cordeiro Imaculado antes da fundação do mundo. Também os dois últimos versículos aqui de Hebreus 3, versículos 18 e 19. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E também sobre isso nós já falamos. Obediência é melhor do que qualquer sacrifício. Podemos trazer quantos sacrifícios nós queremos, não adiantará nada. Obediência. Obediência é melhor do que sacrifícios. Então, no próximo versículo, versículo 19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. As duas coisas estavam lá, a incredulidade e a desobediência. E esses dois versículos de Ezequiel 20, não podemos ler porque eles arrebentam os nossos corações. Uma vez o Senhor deu a promessa, ele jurou levá-los à terra, e depois, por causa da sua incredulidade, não entraram. Deus não pode nos acompanhar mais quando nós permanecemos na incredulidade. Deus só pode andar conosco quando nós andamos junto com Ele, de acordo com a sua palavra. Esses versículos no profeta Ezequiel, no capítulo 20, entrará nos nossos corações. Está escrito a partir do versículo 5 até 8, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Então podemos ler a seguir. Podemos ler. E quando chegamos no versículo 8, aqui está escrito, mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles, no meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Deus havia preparado o caminho. Deus havia dividido o mar. Deus havia feito tudo que era possível. Então, se lemos aí no versículo 15, talvez 13 também, mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor. Então vem o versículo 15. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Irmãos e irmãs, isso tem que ser dito uma vez aqui. Eu já disse isso várias vezes. Deus é um Deus. Mesmo que ele se revele como Criador, como Juiz, como Salvador, o que quer que seja, como ele se revele, como Pai no céu, na terra, no Filho, na Igreja, através do Espírito Santo, ele permanece um e o mesmo Deus, desde eternidade até eternidade. Mas digam isso a todas as igrejas. Então tem que tomar conta como vai vos acontecer. Todos rejeitam a doutrina que existe um só Deus. Eles têm várias direções, mas o seu ponto de partida é a Trindade. Isso nós também já dissemos aqui. Isso é quase uma abominação diante de dizer que Deus na eternidade gerou o Filho e nasceu. Isso alguém tem que ser com uma mente clara imaginar. Isso é uma idolatria, uma abominação. Deus é o Todo-Poderoso desde a eternidade até a eternidade. E o Filho nasceu aqui em Belém. Isso já estava no plano de salvação de Deus, que ele viria a nós, que a palavra se tornaria carne e que o Senhor pagaria o preço para a nossa redenção. E isso ele só pôde pagar que ele viesse nesse mundo ou nascesse nesse mundo e fosse encontrado igual a nós, homens. Então, derramou seu santo e precioso sangue para a nossa salvação e nosso perdão. Como ele disse em Mateus 26, a partir de 26 até 28,
Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Irmãos e irmãs, vamos resumir. Deus nos ajudou no dia da salvação. No tempo agradável, Ele nos ajudou. Nós ouvimos a sua voz. Não há nenhuma resistência em nós. Nós o recebemos pela fé e o aceitamos. E o Senhor dá-nos graça, que nos é revelado. Cada palavra que nós cremos também nos é revelada. A igreja está fundada na revelação. Carne e sangue não te revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. E vamos, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo. É introdução no plano de salvação de nosso Deus. E todos que chegaram de novo sejam tomados pela graça de Deus. Que saber que não há em outro nome a salvação, a não ser, e nenhum outro nome foi dado ao homem, mas sim o nome Salvador. Você deve chamar o seu nome Jesus, porque Ele vai remir o seu povo dos seus pecados. Assim está escrito. Assim está escrito. E assim cremos. Nós somos simplesmente gratos a Deus. No resumo, eu quero dizer, Deus é fiel. Não seguimos fábulas engenhosas, nem diversas direções de crença e igrejas. Nosso Senhor não disse, eu vou fundar muitas igrejas, eu vou construir a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja. Não a igreja católica, a cóptica, eu não sei, tudo parece igual. Eu edificarei a minha igreja. Eu a salvarei. Pertence a mim, eu derramei o meu sangue por ela. Tu és meu, eu te salvei. Te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Queiram todos, jovens ou também na idade avançada, vivenciar a graça de Deus, crer em Jesus Cristo de todo o coração, confiar nele. Isso seja mencionado mais uma vez. Todos que ainda não aceitaram o Senhor e não vivenciaram o perdão dos seus pecados, por favor, hoje, quando vamos orar juntos, clamem ao Senhor em oração, chamem o seu nome, peçam-lhe por perdão. Eu posso vos garantir, todos que ouviram a mensagem do Evangelho, que creram, recebem o perdão do pecado, pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que na cruz do Calvário morreu por nós. Nós somos o povo da nova aliança. Eu digo mais uma vez, como nós lemos em Jeremias 9, quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. Se glorie da graça do Senhor, da graça que foi revelada a nós. Irmãos e irmãs, aprendam a considerar e sejam gratos por aquilo que Deus vos revelou. Tornem-se gratos cada dia de novo por aquilo que o Senhor nos concedeu pela sua graça. Nós podemos dizer, todo o conselho de Deus foi anunciado no nosso tempo, até a abertura dos sete selos. Também nisso, ontem eu li os primeiros 16 capítulos de Apocalipse. Oh, amados, o coração transborda. Tudo é claro como o sol. Tudo pode ser ordenado biblicamente. É simplesmente maravilhoso. O Espírito de Deus dirige em toda a verdade. Não resta nenhuma única pergunta. Tudo que foi escrito nos foi também pelo Espírito de Deus revelado. Queira o Senhor, Deus, em todas as nações, em todas as línguas, em todas as cidades, abençoar. Quando eu penso que já temos 172 países ligados, entre 1.500 e 1.600 ligações em todo o mundo, que escutam junto, que veem junto, irmãos e irmãs, também isso Deus dirigiu, e que as línguas estejam à disposição, que possa ser transmitido aqui, que a verdadeira evangelho, não só a todos os povos e nações, possa ser anunciado, mas também os mistérios que Deus revelou podem ser anunciados. Em todas as minhas viagens missionárias, eu tenho que dar a introdução no plano de redenção de Deus e no plano de Deus com a humanidade. Aqui nós podemos entrar nas profundezas da palavra e todo mundo pode ouvir e ver. Isso é uma graça indescrível. De uma graça do nosso Deus. E mais uma vez podemos dizer, no dia da graça, Deus nos ajudou, no dia da salvação. E no tempo aceitável, Ele se revelou a nós. Ele nos conceda fé e obediência. Ele nos dê a graça de Deus que descanse sobre nós. A seu agrado. Através do poder do sangue fomos redimidos, pela palavra fomos santificados, pelo Santo Espírito selados até o dia da redenção. Deus fez tudo o que era para fazer, Ele já fez. E Ele vai completar a sua obra vitoriosamente. Queira esse dia não seja em mim e nos irmãos que estavam junto comigo nessa conferência, que em todos nós esse dia seja haver uma gratidão tão grande em nós como nunca antes, porque disso nós reconhecemos que se tornou realidade na nossa vida. Quem eu concedi graça, sejam sinceros, nós alguma vez nos gloriamos do Senhor, aquele que nos concedeu a sua graça e nos deixou reconhecer o que serve para a nossa paz, plena salvação, pleno perdão, graça, plena graça, Deus nos deu, e a revelação da sua preciosa e santa palavra. Queiram todos, da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá, queiram todos, em todo o mundo, serem abençoados no precioso e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa-nos levantar para a oração. Cantemos o corinho. Assim como eu sou, assim deve ser.
enquanto permanecemos em oração silenciosa diante de Deus, as nossas cabeças inclinadas, mas os corações abertos, irmãos e irmãs, queira este ser um dia da gratidão, que nós do fundo do coração agradecemos ao nosso Senhor e nosso Deus, que Ele nos ajudou no dia da salvação, que se ache cumprido nas nossas vidas. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, nós ouvimos a sua voz, nós cremos, e todos que creem de coração, Deus também dará a obediência para que nós creiamos e ajuntamos a obediência e sejamos agradáveis ao nosso Senhor. E para a sua honra e glória vivemos. Todos os pedidos de oração que estão no nosso meio e que estejam também em toda a Europa, em todo o mundo, vamos entregar ao nosso Senhor e Salvador e também orar para alguns poucos, depois do fim do culto, também aqui na frente orar. Queiram todos receber isso pela fé. Recebam o perdão, a libertação, a cura, tudo. Tudo foi completado já 800 anos antes do Calvário. O profeta Isaías falou na forma do passado: nas suas feridas fostes curados. Também no passado, a culpa, o castigo estava sobre ele, para que tenhamos paz, e pelas suas feridas fomos sarados. Irmãos e irmãs, a salvação é uma realidade divina aqui na terra. Aceitem, recebam. Ninguém precisa sair perdido. Hoje, cada um pode crer e receber o perdão, a libertação, a cura e vivenciar ela pessoalmente. Quem quer levantar sua mão para nós que sabemos para quem devemos orar? Ou em todos os lugares, as mãos levantadas. Ó, sim, ó Deus. Deus Todo-Poderoso, eu coloco as minhas duas mãos sobre a tua preciosa e santa palavra. E eu te agradeço do fundo do meu coração que nós, no tempo da nova aliança, podemos viver. Tu destes promessas na velha aliança, e que tu nos daria um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. Isso tu fizestes, e nisso, por isso te agradecemos de todo o coração. Por isso, tu cumpriste, tu colocaste a tua palavra, escreveste a tua palavra nos nossos corações. Cremos cada palavra, amado Senhor. Queiram todos receber o perdão dos pecados. Queiram todos receber a libertação do poder de Satanás. Tu, ó Senhor, és o vencedor do Calvário, que agradecemos que tu ressuscitaste, tiraste o poder da morte. Satanás derrotaste e exclamaste: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Também hoje à noite, no nosso meio e em todo o mundo, tu cumprirás a tua palavra. Te agradecemos de todo o coração. Aleluia.
também todos carregados e oprimidos, todos trazemos a Ti. Tu exclamastes, venham a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos. Eu quero vos dar descanso e paz para as vossas almas. Amado Senhor, te agradeço pela resposta hoje da oração, pela tua graça e a tua fidelidade. Te agradeço pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que ainda está no trono da graça. A ti, o Cordeiro de Deus, seja a honra. Aleluia! Digam todos, aleluia! Louvem ao Senhor, glorifiquem ao Senhor. Adorem ao Senhor, agradeçam ao Senhor. Todos agradeçam ao Senhor. Agradeçam ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glória seja ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Honra e glória a ti, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Senhor, graças te dou, Senhor. Maravilhoso é o teu nome. Maravilhosa a tua palavra. Glória a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelas tuas bênçãos, pelo poder do teu sangue, pela salvação, pela libertação. Obrigado, Senhor. Cantemos juntamente. Somente creio, somente. Temos ainda, tu és digno, tu és digno. Todo o povo diga amém. Podem nos assentar. Pedimos o coral para cantar mais uma canção. Gostaríamos de ouvir. Quero agradecer os nossos irmãos que vêm especialmente para traduzir. Agradecer de coração, irmão Pacheco, e no espanhol, vem de Hamburgo, irmão Michael, vem de London, irmão Etienne, da Itália, E os nossos irmãos que estão aqui na região, nós somos muito gratos. Deus abençoe também. Abençoe nosso irmão Gernobel. Deus te abençoe. Deus abençoe todos, todos, todos. E também que não foram mencionados com nome. Deus abençoe, Deus abençoe. podem ficar de pé. Eu leio o último versículo, versículo 14. Então ele disse, Apocalipse 7, esses são que vieram da grande tribulação e lavaram as suas claidas, as suas vestes no sangue do Cordeiro.
Thank you. Amém.
Amém. Hoje pedimos que o irmão Tati venha para orar conosco. Irmão Arben Mulai vai. Onde está o irmão Tati? Está aqui? Sim. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela aliança. Não precisamos nada a não ser o sangue. Através do teu sangue nos lavastes. Nós somos santos como tu. Teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos por aquilo que ouvimos. Isso veio diretamente do trono de Deus. Nós cremos isso. Nós recebemos. É a nossa hora. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Graças sejam a ti. Seja glorificado. Amém. Amém. Ainda cantemos. Eu amo. Amém. Amém.